Senhores secretário de Estado de Governo, Rodrigo Garcia.
Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Uma alegria poder estar aqui em São José dos Campos hoje. Eu vou ficar um pouquinho distante, Kiko, de vocês para poder tomar a liberdade de tirar a máscara, o óculos não embaçar, mas em primeiro lugar agradecer muito o convite feito pelo Kiko, um homem de espírito público que colabora com o desenvolvimento aqui de São José, seja em cargo público que ocupou, seja como empreendedor, seja como alguém que ama a sua cidade. Então, muito obrigado, Kiko, por me dar essa oportunidade de estar aqui conversando com o setor produtivo de São José dos Campos, enfim, que é um exemplo para o São Paulo e para o Brasil. Alegria de ser recebido pelo Felício, eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, Felício me acompanhou ali no Jornal Vale, uma longa entrevista para o jornal, falando das ações, dos projetos do governo do Estado aqui no Vale do Paraíba, e também alegria de ver aqui tantos amigos que eu construí na vida pública, estão aqui me prestigiando. O Eduardo Cury, nosso deputado federal, o Milton Vieira, que adotou aqui a cidade como sua cidade,
morador do bairro,
inclusive, e o seu filho, que está aqui presente, vereador da cidade, e o Arnaldo Jardim, nosso deputado e professor de todos, né, Cury? Assim como foi professor seu, ele foi meu, lá na Assembleia Legislativa, há mais de 20 anos atrás, quando eu cheguei muito jovem, com 24 anos de idade, vindo lá da região de São José do Rio Preto, encontrei sempre o Arnaldo já como professor de todos, né? Fomos deputados estaduais, deputados federais juntos e o Arnaldo aí nos prestigia muito com a sua presença aqui. Cumprimentar os deputados estaduais, o Elton Moura, que também esteve conosco numa reunião pela manhã. Achei que o Elton estava exclusivo aqui, mas me disseram que chegou o André do Prado. Não vi isso. Ah lá, você já está dividindo o voto aqui, viu, Elton? Não está mais exclusivo. O André do Prado também, deputado ali do Altietê, ex-prefeito, enfim, então saudar aqui nossos dois deputados estaduais, cumprimentar Isaías, meu amigo aqui, prefeito de Jacareí. O Cury estava me mostrando aqui a vista que nós temos desse local e ele olhou São José, olhou Caçapava, mirou Rio de Janeiro e o Isaías me virou a cabeça para Jacareí, falou, Jacareí está daquele lado. Então, agradecer muito, Isaías está fazendo um grande trabalho, foi reeleito e iremos já fazer uma visita à cidade também com importantes anúncios. E o Silvinho de Lorena, cadê o Silvinho? Ali, prefeito ali também, a nossa querida Lorena. Né? Cumprimentar aqui o doutor Paulo Airosa, que é desembargador do Tribunal de Justiça, que está aqui presente. Obrigado pelo prestígio aí, doutor Paulo. Hoje já falei pela manhã com o doutor Geraldo, nosso presidente do TJ. Vamos inaugurar o Fórum de Rio Claro na semana que vem. E a discussão para a inauguração hoje é se é presencial ou se é virtual, né? E nós optamos por uma inauguração virtual. Agradecer também o Sérgio, que é diretor da Genvale. Cadê o Sérgio? Está aqui na Agência de Desenvolvimento de São José. Cumprimentar meu amigo Fred Guidoni, que hoje é presidente da APM, mas o Fred foi um grande prefeito ali de Campos do Jordão e tem feito parcerias conosco na construção de políticas públicas regionalizadas para o Estado de São Paulo, né, e a Associação Paulista de Municípios tem um papel importante, e o Ivan Molina, da Santa Casa de São José. Cadê o Ivan? Eu quero falar um pouco depois sobre saúde também, Ivan. Obrigado pela presença. Bom, eu estou até preocupado da manhã expectativa gerada pelo que eu vou apresentar. Né? No fundo, quando o Kiko me fez esse convite, ele colocou a importância de compartilhar um pouco com o setor produtivo aqui do Vale, aqui de São José, sobre as ações de governo e falar um pouco sobre expectativa, falar um pouco sobre planejamento para os próximos anos. E falar isso na região mais desenvolvida de São Paulo é muito simples, né? A gente sempre chamou o Vale do Paraíba como nosso Vale do Silício, né? Uma região que sempre investiu em ciência, em tecnologia, em inovação. Tudo que se faz aqui nessa área se tem sequência, né? E é por isso que o Vale é um orgulho para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Mas a minha pretensão, Kiko, é mostrar um pouco a vocês, né, como nós estamos administrando São Paulo ao lado do governador Dória desde 2019, que vai ser lugar comum para muitos dos empresários que estão aqui, né? Planejamento, detalhe da despesa, um olhar na receita, objetivos claros, metas claras, né? que é, no fundo, o que cada um de vocês fazem todos os dias para vencer essa luta do setor privado, né, competitivo, bem disputado, que é o que nós estamos procurando fazer em São Paulo. Primeiro, dizer que quando nós disputamos a eleição em 2018, Felício, nós não tínhamos a pandemia no horizonte, diferente dos prefeitos que se reelegeram agora, já no meio da pandemia. E quando nós assumimos em 2019, nós nos surpreendemos com a situação fiscal do Estado de São Paulo. E não é fácil falar isso para São Paulo, porque nós já estamos bem acostumados, né, com um Estado que sempre teve contas públicas equilibradas, um Estado que sempre conseguiu, depois de Mário Covas, organizar suas finanças e ter boa capacidade de investimento. Mas o que a gente encontrou em 2019 não foi bem isso. São Paulo voltava a praticamente bater no teto das despesas obrigatórias, dando pouca liberdade para o governador de então fazer investimentos. E qual a causa disso, sem ficar procurando culpado? Primeiro, uma crise que nós tivemos política e econômica grande em 2015. É que a situação hoje está tão difícil, as pessoas esquecem que o PIB brasileiro caiu em 2015 3,5%. Impeachment da ex-presidente Dilma, enfim, uma série de dificuldades, onde a retração da economia foi grande, não se teve muito cuidado com as despesas públicas e essa inversão coluna receita e despesa começou a complicar em São Paulo. E aí, em 2018, é a minha opinião pessoal, não quero polemizar a política, também se gastou mais do que devia em relação ao governo, e o fato é que quando nós assumimos em 2019 uma situação grave, pouco dinheiro para investimento, que na prática não existia, eram, quando você faz um orçamento, você estima receitas, mas as receitas não aconteceram. Eu lembro que a gente tinha lá 239 bilhões de orçamento, na prática a receita é de 235, já perdi a 4 ali na largada. E quando você ia olhar, venda de imóveis, enfim, quem foi prefeito sabe bem, né, Curi? E outros ativos que estavam lá como receitas que não aconteceram. O fato é que nós assumimos e observamos que o orçamento daquele ano ia ter um déficit de 10 bilhões de reais. Pela primeira vez, correndo um risco sério de atrasar pagamento de fornecedor e até a folha de pagamento do final do ano, tendo em vista que no começo do ano você tem aí arrecadações extras de IPVA e tudo mais. Bom, eu coloquei nessa primeira tela para vocês terem uma noção do orçamento do Estado. Pode passar aí, estou com ideia aqui. Não sei se dá para ver. Um pouco, o só 2021, que eu vou falar da reforma administrativa, quero falar um pouco sobre o sistema tributário para vocês. Mas o fato é que a gente olha o orçamento do Estado, o Estado então em 2019 era 235, 2020 arrecadou 238 bilhões de reais. Quando a gente olha esse número, é muito dinheiro, né? Se a gente nomeia qualquer um de vocês aqui governador amanhã, entrega esse dinheiro e diga, cuida de São Paulo, vocês não têm dívida para pagar para trás, vocês não têm passivos acumulados, nós vamos transformar São Paulo numa Noruega em 2-3 anos. O problema é o que a gente carrega do passado e todos sabem do que eu estou falando. Dívida pública alta, de alguma forma máquina inchada, com dificuldades legais de serem diminuídas. Mas quando você começa a olhar as receitas do Estado, o ICMS é o grande arrecadador, o grande peso nos impostos de São Paulo, mais as transferências da União, ali é uma coisa interessante, né? As transferências da União, você pega o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, São Paulo recebe 1 bilhão e arrecada 240, 250 bilhões para o governo federal, né? Mas enfim, essa é a distribuição das receitas do Estado, né? Vamos pegar o orçamento desse ano só para a gente ter uma noção, 254 bilhões de reais. Quando a gente vai na despesa, não sei se tem um laserzinho aqui, você começa a decompor do que está comprometido. Folha de pagamento do Estado, 100 bi por ano, 98,4 bilhões. Você não mexe quase nada ali, porque cargo em comissão quase não tem, aquilo ali é ativo e inativo. São Paulo, daqui 2 anos, vira o cabo da Boa Esperança, mais funcionário aposentado do que ativo, né? Hoje nós temos 600 mil ativos e 580 mil inativos, isso está... com as aposentadorias, vai inverter essa lógica. O fato é que você tira 100 bilhões de folha de pagamento, as transferências obrigatórias para os municípios, né? Cerca de 50 bilhões por ano, o serviço da dívida, né? Como o Geraldo é dessa região, eu aprendi muito isso com o Geraldo, né? O Geraldo falava muito da dívida de São Paulo. O que na prática era isso? Desde 1994, você não pode mais tomar empréstimo de antecipação de receitas, desde a lei de responsabilidade fiscal. Isso foi até 94, em Brasília e nos estados e municípios. Covas veio, consolidou essa dívida. São Paulo deve metade da dívida pública brasileira, é do Estado, e todos os anos ela leva lá 23 bilhões de reais desse dinheiro do orçamento do Estado. É 4 vezes o que São Paulo tem em regra para investimento por ano. Então, se a gente tivesse aí uma suspensão dessa dívida e colocar 20 bi por ano a mais de investimento, você fazia tudo o que você precisava fazer. Mas a dívida pública está aí, ela tem que ser paga. Nós temos um estoque brutal dessa dívida ainda, mais de 400 bilhões de reais. O fato é que São Paulo é um bom pagador, mas deve muito. Não está computado aí as dívidas de investimento. Então, nós estamos mandando para a Assembleia, essa semana, 7 bilhões de empréstimo. Só para investimento. 5 bilhões para vários setores, 3 bilhões para a Sabesp. Isso não está computado no serviço da dívida. Isso é uma dívida boa de se ter, que é a dívida para investimentos no Estado. Aí você vai começando a decompor tudo, sobra lá 25 bilhões. Só que dos 25 você tem que descontar o custeio de São Paulo. A gasolina da polícia está ali. O remédio do posto do hospital público está ali. Você desconta 14, sobra 11. Que neste momento é muito dinheiro. E eu vou chegar a explicar para vocês como é que a gente dobrou o investimento de um ano para o outro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, basicamente, o governador que assume o Estado de São Paulo, ele tem cerca de 4% aí do dinheiro livre para gastar. Isso, algum tempo atrás, era um pouco mais, como provavelmente aqui em São José. E se nós não fizermos reformas estruturantes em Brasília, nós vamos bater no 100% de despesa obrigatória já já, estados e municípios. O que se apresentou em Brasília até agora de reforma administrativa é tímido, olha só daqui para frente, só que o Brasil quebra antes disso. Então nós temos que ter consciência que cabe uma reforma administrativa muito mais robusta do que essa que foi colocada em Brasília. A concentração legal é tudo nacional, você não pode mexer, os seus limites estaduais são grandes. O fato é que se não fizer uma reforma grande, já já eu apresento aqui 100% de despesa obrigatória. E aí é o fim de investimentos públicos. Um país ainda que precisa de investimentos, um país ainda que carece de ampliação de serviços públicos, nós seríamos o caos aí nos próximos tempos. Bom, como é que a gente administra isso hoje em São Paulo? Nós desenhamos um programa de metas muito claro no Estado de São Paulo, desde o nosso segundo ano de administração, onde a gente dividiu basicamente em 3 eixos aí as nossas 120 metas, e eu tenho isso no meu tablet. Quem está acompanhando lá as nossas reuniões sabe que cada uma dessas 120 metas estão lá, ou com a luz vermelha, ou com a luz amarela, ou com a luz verde. A vermelha tem algum problema, a amarela vai ter, e a verde está em ordem. Então a gente escolheu 120 metas muito claras para serem medidas. É óbvio que eu não tenho aqui uma ação pequena, então uma estrada dessa que nós autorizamos agora para o Felício está dentro de um pacote de investimento de recuperação de SP. Mas coisas grandes e importantes, por exemplo, o Vale, como o contorno da Tamoios, que é a maior obra pública que a gente assumiu, estava parado, e a boa notícia é que nós vamos retomá-la dentro de 30 e poucos dias, no entendimento com a concessionária. Está aí nessas 120 metas o AME ali de Taubaté, que vai ter um papel importante na assistência da saúde. Estava nessas metas aí o hospital lá de Caraguá, que a gente abriu hoje voltado para a Covid, mas pós-pandemia nós vamos virá-lo para as outras comorbidades. Então, nós temos nesse programa de metas, depois de extraído um esforço grande no orçamento, essas 120 metas estabelecidas, com mais de 70 bilhões de iniciativas diretas do Estado e uma série de outras ações junto com a iniciativa privada. Nós separamos essas metas em 3 eixos, aí, o de proteção social, de competitividade e o de inovação. Eu não vou gastar muito tempo de vocês com isso. O fato é que a gente só conseguiu criar um programa de metas no segundo ano da nossa administração, depois de fazer algumas lições de casa no primeiro. E basicamente, eu vou resumir para ser rápido, uma grande reforma da Previdência que nós fizemos em 2019, Previdência de Servidor Público do Estado, foi a mais ampla reforma de Previdência aqui, estadual do Brasil, disparado da segunda. Metade dos estados fizeram reforma, outra metade não fez. O déficit atuarial da Previdência do Servidor Público de São Paulo é de 1 trilhão de reais. Nós pagávamos cerca de 25 bi por ano de déficit previdenciário entre o que a gente arrecada e entre o que a gente paga. Fizemos uma reforma dura, incluindo descontos de servidores inativos abaixo do teto, não porque a gente quer, mas porque era necessário ser feito aqui no estado de São Paulo. Então, depois de deixar a casa em ordem no primeiro ano, olhar despesa por despesa do orçamento de 250 bi, que é o que vocês fazem nas empresas de vocês. Coisas que eu vou citar aí, como, por exemplo, deixar de gastar 5 milhões por ano com o Jardim Zoológico de São Paulo, que cobra ingresso e não é barato, mas custa 5 milhões por ano para os cofres públicos. Vai para concessão. Até um ginásio do Ibirapuera, que está uma guerra agora lá com o governo federal, que resolveu tombar o ginásio do Ibirapuera. Para que conceder, Arnaldo? Porque custa 18 milhões por ano. Por que conceder o sistema de travessias? Nós temos aqui São Sebastião e Ilhabela, tem lá Santos Guarujá, porque as travessias custam 60 milhões por ano para o Estado manter. Por que conceder os aeroportos do Estado? 22, nós incluímos aqui o de Guará, porque custa 80 milhões por ano para o Estado. E se a gente não tiver essa visão muito clara de coisa pequena, mas também de coisa grande, essas despesas ficam no orçamento e quem assume ou quem administra não tem condições de investir absolutamente nada. Vai ficando, e nós fizemos um trabalho muito detalhado, uma ressonância magnética em 2019, pelas dificuldades que a gente encontrou para poder reequilibrar as contas do Estado, né, e o Estado adquirir a capacidade de investimento. Mas aí entramos em 20, já com boa expectativa, e olhamos a pandemia no mês de março. Lembro até hoje que foi numa quarta-feira de cinzas que entrou o primeiro brasileiro infectado com o vírus, um cidadão lá de São Paulo que veio da Itália doente, e a partir daí, por São Paulo, começou a pandemia do coronavírus. E aí mais uma preocupação: as contas estavam em ordem, dinheiro de Brasília viria, o Brasil se endividou muito ano passado, gastou muito e gastou mal na pandemia, e nós sabíamos que 20 não seria problema, mas 21 sim. E aí isso nos obrigou, Kiko, a fazer uma reforma administrativa muito pesada, que nenhum homem público gosta de fazer. Impopular, difícil, mas necessária para ter saudabilidade nas contas públicas. Porque quando você é eleito, você não é eleito para contas a pagar e a receber. Aqui ninguém é contador. Nós, no fundo, geramos expectativa, geramos esperança de dias melhores. Então, nós somos obrigados a olhar além do óbvio. Né? E é isso que a gente faz todos os dias lá na secretaria. Ah, eu coloquei aqui com alguns exemplos de projetos monitorados, Nova Tamoios, hospital lá de Caraguá, o Copom que está em obra aqui, enfim, eu não vou gastar o tempo de vocês com detalhes, eu quero falar mais de conceitos. Alguns projetos realizados, o Fred sabe ali o esforço para conceder os parques ali de Campos do Jordão, está ficando muito bonito, pena que a gente não teve ainda festival de inverno, mas eu vi que Campos já estava cheio no final de semana. Enfim, Horto Florestal, o maior lote de concessão da história de concessão rodoviária, a PIPA, tem investimentos do tamanho da Dutra aqui, 14 bilhões de reais, né? A linha 6 do metrô, linhas 8 e 9, enfim, tudo isso é um programa de concessão que foi criado justamente da necessidade de que o Estado não deveria ter mais responsabilidade sobre isso, para que a gente tivesse recursos e investir em outros lugares, né? Antes de falar da economia, falar um pouco da reforma. Então, em 20 veio a surpresa da pandemia, mais uma vez, um olhar específico para as contas públicas, e aí nós fomos obrigados a encaminhar a Assembleia, Isaías, uma reforma administrativa que tinha um tripé. Redução de máquina, enxugamos mais estatais ainda, foi o governo que mais fechou empresa estatal e extinguiu órgãos públicos, né? Eu lembro a dificuldade de se fazer isso no passado, a sociedade estava mais atenta, esperando esse tipo de atitude nossa. Então, por que fechar uma empresa de estrada rural, a Codasp? Porque a Codasp, a cada 1 milhão que você colocava lá, o Arnaldo entende disso, chegava 500, 520 mil para fazer a estrada. O resto parava em imposto ou em BDI da Codasp e sustentação da Codasp. Então vamos tirar essa empresa do meio do caminho e dar dinheiro direto para as prefeituras fazerem com licitação de hora-máquina estrada rural. E assim foi feito. Eu tenho aqui dezenas de exemplos para falar. Foi o período nesses 2 anos onde mais se enxugou estruturas públicas, né? Assembleia aprovando e nós executando esse enxugamento. Vamos fechar a Dersa, que é uma empresa do Estado muito grande, agora até 31 de dezembro desse ano, né? Imaginando que ela não tem mais esse papel relevante e o Estado fará a contratação direta sem essa mediação de uma estatal. O fato é que esse tripé da reforma administrativa foi enxugamento de máquina, desvinculação de fundos e redução de benefício fiscal. Eu faço questão de falar isso aqui num público do setor produtivo, porque teve muita discussão sobre isso. Está aumentando imposto, está diminuindo imposto, está reduzindo outorga de crédito, está diminuindo os benefícios fiscais. Se a gente começar a olhar os orçamentos públicos, e pela primeira vez São Paulo coloca todos os benefícios fiscais no orçamento, são 53 bilhões por ano. Lembra que de ICMS a gente arrecada 150, tem mais 50 de benefício. Esses benefícios estão aí, dados pelo Geraldo, pelo Serra, pelo Covas, pelo Montoro, pelo Fleury, pelo Quercio, por todo mundo que vem. Por alguma razão, e aqui o setor produtivo sabe a razão, muito dessa razão, guerra fiscal. Né? Descontos de ICMS aqui, não os descontos ali, e essa esquizofrenia do sistema tributário brasileiro gera esse tipo de distorção. País que tributa a produção e não o consumo, onde você põe a fábrica, a competitividade muda de acordo com a localidade. Isso precisa mudar e mudar urgente em Brasília. Enquanto nós estivermos nessa perversidade, nós não vamos conseguir ter um conjunto de desenvolvimento nacional adequado. Mas o fato é que a tributação na produção gera essas distorções. E São Paulo, com muito cuidado, fez ou não a guerra fiscal, tentando proteger os seus empregos, e quando nós tivemos que fazer a redução desses benefícios fiscais, não dava para a gente avaliar um a um. Não tínhamos tempo de dizer se manteríamos os benefícios, por exemplo, da Embraer, e se a gente tirasse o benefício da Ford. Se a gente mantinha da LG, ou se a gente... Não dava tempo. Nós fizemos uma redução linear de 20% nos benefícios. E fazer isso em pouco tempo, você corre o risco de cometer erros. E tiveram erros do governo que nós estamos corrigindo no setor produtivo, por exemplo, da agricultura, setor de carros usados, uma série de coisas que nós estamos corrigindo, e o ano que vem esperamos já não ter essas distorções na redução de benefícios fiscais que nós fizemos. Mas o fato é que a gente tinha que adotar um modelo, e em regra nós tivemos uma diferença de alíquota de 1,2% de ICMS, que é muito grande para alguns setores e relevante para outros, mas que foi misturada com o processo de oferta e demanda no ano passado, onde você teve inflação de 50%, 60% em determinados insumos, e não foi a 1,2% do ICM que causou a mudança no preço do produto. Estamos atentos, avaliando caso a caso, para, primeiro, evitar perda de competitividade do Estado, e vamos atuar fortemente nisso. Eu lembro que quando a LG anunciou aqui a suspensão da produção de celulares em Taubaté, no começo quiseram transformar isso na reforma fiscal de São Paulo. Chamamos a empresa, observamos para ela que ela não tinha tido impacto da reforma feita naqueles produtos. Aí ela disse que o problema dela era mundial e não nacional. Né? Então, coisas assim que ao longo dessa discussão, que é polêmica, você precisa enfrentar, mas nós fizemos isso de maneira muito corajosa para poder manter as contas públicas em dia e durante 2 anos. O ano de 2021 está passando, teremos ainda o ano de 2022, e em paralelo o governo federal acabou de aprovar uma PEC agora, uma emenda constitucional que vai obrigar os estados a reduzir no mínimo 10% dos benefícios fiscais. O empresário não interessa a alíquota de imposto, óbvio que quanto menos, melhor, mas com uma máquina pública dessa que o Brasil tem, difícil ser pequeno, né? Uma carga tributária de quase 33% pelo tamanho do Estado. Mas mais importante do que a alíquota é a competitividade. Me coloque regras iguais para disputar, que eu vou buscar eficiência no meu negócio. É assim que você fez na sua história aqui. O problema do Brasil é isso. Se eu atravessar aqui para o Rio ou para Minas Gerais, eu tenho um desequilíbrio e ninguém compensa com eficiência 5, 10, 15% de alíquota de imposto. Então, é fundamental a gente ter essa clareza. Nós estamos tentando proteger o nosso Estado, mas se nós não tivermos uma inversão na tributação da produção para o consumo, essa história vai perdurar ainda por anos e anos no Brasil, essa coisa dos benefícios fiscais. Então, São Paulo teve a coragem de fazer o que precisava ser feito para permitir hoje a gente entrar em 21 com um volume grande de investimentos. Seja esses programas que simbolicamente eu assinei aqui com o nosso Felício, seja outras questões. Eu queria falar de 3 coisas importantes pós-pandemia, antes de falar um pouco do que nós estamos vendo da economia de São Paulo. Né? O Estado está se preparando para daqui a 3, 4 meses nós não termos mais a pandemia e sim a vacinação alcançando toda a população. E aí o esforço do governador Doria tem que ser reconhecido. Ele acreditou desde o primeiro dia na questão da vacina. Foi em abril ainda de 2020 que ele, numa reunião com o laboratório Sinovac, que ele tinha visitado em 2019, nós fechamos o primeiro acordo. E os prefeitos aqui sabem que não é fácil você colocar o seu CPF em algo que você não sabe se vai dar certo. E nós compramos 500 milhões de reais na época, assinados pelo Dória, da Sinovac, reservando as vacinas que salvaram o começo da vacinação no Brasil aí nesse primeiro semestre. Então foi uma coragem que ele teve e uma visão, não de apostar no escuro, mas com muita responsabilidade, vendo que era o único caminho que a gente teria para enfrentar a questão da pandemia. Algo inédito nas nossas vidas, ninguém tinha muita fórmula pronta. Quantas vezes o Felício divergiu da gente, a gente divergiu dele, e todos tinham razão, até por conta que, diante de algo inédito, é difícil você ter uma certeza absoluta. Você vai buscando ouvir e tentando acertar nas suas decisões. A gente só tinha visto quarentena por filme, nós vivemos isso ano passado, estamos vivendo isso ainda esse ano, mas aparentemente a única forma de combater o vírus era a restrição de circulação. E aí, no final do ano passado, só que foi ficando claro que quem fechou, quem abriu, não mudou nada em relação à economia. Eu lembro que a gente citava muito o exemplo lá da Suécia e da Dinamarca, uma que fechou, outra que não fechou, as duas perderam quase 30% no PIB e uma morreu 10 vezes mais do que a outra. Então, era uma falsa polêmica essa discussão, se fechava, se abria. E, enfim, muita gente acertou, muita gente acertou mais ainda nessa discussão da pandemia. O fato é que era a restrição e a vacina. E a vacina do Butantan, mais uma vez de São Paulo, está ajudando muito o Brasil nessa aposta corajosa que o Dória teve desde o primeiro momento. Não só pela Coronavac, mas acho que não preciso aqui reafirmar que, se não fosse ele comprando na frente, dificilmente o governo federal teria avançado em relação à compra. Até por uma opinião divergente. A gente sabe que existe uma minimização da pandemia por parte do governo federal, eu não quero polemizar. Se não tivesse feito puxado a fila por São Paulo, nós não teríamos vacinação ainda no Brasil. A boa notícia da vacinação é que essa vacina nova que vocês viram ontem, que a Anvisa autorizou os estudos clínicos, existe um comitê clínico do Butantan muito otimista em relação ao resultado da Butanvac. Ela deve ser, durante os próximos 3 a 4 meses, concluído os seus estudos, aprovada, e ela será a vacina do Brasil para a campanha do ano que vem. Porque, aparentemente, nós vamos ter todos os anos a vacinação contra o Covid. Termina esse ano, agora em outubro, em São Paulo, no máximo, e o ano que vem, todo mundo vacinando de novo. E aí a Butanvac custa 1/4 do preço dessas que estão aí, e com insumo 100% nacional. Então, estamos também com essa esperança de que o estado de São Paulo vai ajudar o Brasil. Vamos ter a campanha de gripe do Butantan e a campanha da Covid também do Butantan ano que vem, Isaías. Mas a nossa preparação para pós-pandemia, e os prefeitos estão se planejando para isso, eu diria também que tem um tripé aí que nós estamos preocupados. Primeiro, virar a chave da saúde para atender a população que deixou de ser atendida nas outras comorbidades. Como é que nós vamos fazer isso aqui no Vale? O novo hospital ali de Caraguá, o novo AME de Taubaté, o hospital regional ali de Taubaté e aqui de São José. Quer dizer, olhar, ampliar recursos da assistência para poder atender a demanda reprimida. E aí as Santas Casas terão um papel fundamental nisso. Você conhece os programas criados aí no passado, Santa Casa Sustentável, Pró Santa Casa, nós estamos juntando os programas e dobrando o dinheiro para que a gente atenda, a partir de outubro e novembro, toda essa demanda reprimida daqui até o final do ano. Mas além de uma preocupação da saúde pós-Covid, com as outras doenças, tem um rastro de, infelizmente, desemprego, perda de renda, que fez São Paulo voltar a fazer o que fazia tempo que não fazia. Entrega de cesta básica, que eu dei aqui para o Felício. Isso aqui era um programa eminentemente, Arnaldo, municipal. E por que que nós estamos fazendo isso de novo? O Estado investiu quase 400 milhões de reais em compra de cesta básica, porque é necessário hoje. Existe um aumento de miséria muito perceptível perante a população. Então, desde compra de cesta básica na área da proteção social, ajudando as prefeituras, até um programa importante que a Assembleia aprovou e que ainda não começou, que é o Bolsa do Povo. O Bolsa do Povo vai, por exemplo, criar frentes de trabalho para a população que está desempregada. Nós queremos colocar 100 mil pessoas trabalhando até o final do ano, aqui em São José, em Jacareí, em todas as cidades, Lorena. Então, de acordo com o indicador social e com a população, nós vamos abrir essas bolsas para as cidades contratar a população, uma bolsa de R$500 por mês para um trabalho de 4 horas por dia, para ajudar essa população mais carente, e vários outros programas que nós estamos lançando a partir da semana que vem, de apoio à compra de gás, de filhos que perderam pais e mães durante a pandemia e perderam renda, enfim. Então, um capítulo de proteção social, também fundamental para o pós-Covid aí a partir de outubro. E o terceiro capítulo, o emprego, né? E aí, o setor produtivo é quem gera emprego, mas o Estado pode ajudar. O Estado está procurando ajudar na questão do investimento direto. Nós temos esses 21 bilhões quase de reais de investimento, muita obra que está sendo autorizada. Nós vamos terminar esse ano com todas as grandes obras de São Paulo retomadas. Quando a gente assumiu, e todo mundo sabe as razões disso, todas as grandes obras públicas tinham paralisado. Rodoanel, contorno da Tamoios, linha 6, linha 15, linha 17, tudo parado pelos problemas de Lava Jato e tudo mais. Nós teremos agora a retomada da Tamoios no meio do ano e a retomada do Rodoanel, que é a grande obra pública ainda parada em São Paulo, até dezembro desse ano, né? E não é fácil você retomar uma obra pública grande hoje. Você precisa de um ou dois engenheiros, no máximo, e uns 25 advogados, porque o problema é contrato e não necessariamente a engenharia, né? Mas fomos um a um desses passivos que a gente assumiu e com muita transparência, mas muita determinação, vencendo um a um. Acabamos de renovar agora os entendimentos com as concessionárias de rodovia, CCR, Eco Rodovias, administra ali Ayrton Senna, né? Também passivos de 15 anos, que começavam a travar investimentos das grandes concessionárias do Estado. E agora, a partir de julho, nós vamos retomar quase 5 bi de obras nos sistemas rodoviários de São Paulo, né? Então, também fruto de muita determinação. Tudo isso pensando nesse período de retomada no pós-Covid. E aí eu peguei algumas telas aí que o Meirelles, nosso secretário da Fazenda, apresentou no último ano, para mostrar que não adianta a gente imaginar que a força da natureza de São Paulo vai nos ajudar a crescer mais do que o Brasil, né? Aí é um pouco histórico, desde lá de 2003. Se a gente observar, o azul ali é o crescimento de São Paulo e o branco do Brasil. São Paulo cresceu um pouquinho mais que o Brasil lá em 2004, um pouquinho mais lá em 2007, e em regra, veio crescendo menos que o Brasil. E quando caiu, caiu mais do que o Brasil. E aí eu separei os três anos aqui do nosso governo. 2019, o Brasil andou de lado, né? Cresceu 1,4%, para ser generoso, porque na fonte oficial do Bacen foi 0,9%, e São Paulo cresceu lá 2,2%. Esse ano passado, o Brasil caiu 4%, São Paulo subiu 0,4%, né? E a projeção para esse ano nosso é de 7,6 versus 4 do Brasil. Eu destaquei esses três anos nossos, comparado ao histórico, para vocês observarem que, em regra, o Brasil vem distribuindo riqueza há 30 anos. São Paulo, que já foi quase 50% do PIB nacional, hoje é 33%. O que significa isso, Curi? Você que é melhor de conta do que eu. Que o Brasil cresce mais que São Paulo, em regra. Eu botei o histórico aí de 2003, mas você pode puxar desde 90, né? Por que nós conseguimos uma pequena diferença nesses três anos, né? Fruto muito de atitude governamental. Os grandes investimentos olham isso, contas fiscais, olham atitudes do governo e o investimento vai ou não acontecendo, né? Foi isso que aconteceu em 2019. O Dória virou um caixeiro viajante naquele primeiro ano nosso. Acho que eu fui o vice que mais assumiu o governo. E ele não vai viajar a passeio, vai trazer investimento. Isso trouxe muitos investimentos para o nosso estado de São Paulo, que gera emprego, gera renda. O ano passado, eu acho que essa é uma boa métrica para a gente avaliar as quarentenas de São Paulo. É uma boa métrica. Ficou com aquela impressão que tinha se fechado tudo. E a gente olhava lá a arrecadação. Quando o mês que mais caiu foi abril, caiu 12% ou 13%. Ou seja, a economia de São Paulo estava rodando, apesar da impressão que se dava ver comércio fechado, serviços fechados. E vocês olharem o tombo dos PIBs nos outros estados, você tem dois só que não caiu, por conta até da questão portuária. O resto, PIB negativo, e São Paulo está aí com PIB positivo. Então isso também é fruto de acertos Óbvio, nas quarentenas, Felício, que vocês fizeram junto conosco, né? Nós não fechamos todo o estado como se muita gente quis criar essa narrativa. Nós fizemos isso cirurgicamente, depois criamos o Plano São Paulo, que regionalizou esses eventuais quarentenas, enfim, trabalhando um pouco com os sistemas de saúde regional. Aí um pouco do que nós estamos vendo já na retomada desse ano, né? Vai ser uma retomada rápida, o problema vai ser a sustentação disso para os próximos anos. Se olha no total de empregos aí, temos um saldo positivo, serviços retomando forte, né? E a projeção que a gente faz aí de 7,6% para o PIB de São Paulo esse ano versus 3,9% do PIB nacional. Vou cumprimentar aqui a prefeita Petra de Caçapava, seja bem-vinda, né? Enfim, estou colocando essa questão para dizer que São Paulo está preparado para essa retomada, cuidando do social, cuidando da saúde e criando medidas de ativismo governamental. Óbvio que São Paulo não tem banco, nós temos uma agência de desenvolvimento, mas estamos estimulando que a Desenvolve São Paulo possa apoiar as microempresas. É difícil porque as regras estão aí e é difícil você ter microempresário hoje que não tem um nome negativado, não tem uma dívida tributária. Então, se não der pela Desenvolve, nós vamos pelo Banco do Povo ativar bastante o microempreendedor no estado, procurando apoiar, né? E também com grandes programas estruturantes do estado de São Paulo para que a gente consiga fazer a retomada do emprego. Nós vamos ter uma retomada econômica depois de uma paralisação. O problema é quanto tempo ela dura e até onde ela vai, porque ela não vai se refletir em emprego na largada. Vocês sabem do que eu estou falando em relação à capacidade produtiva ociosa que nós temos. Então, você vai ter aumento de produção, mas não necessariamente geração de emprego. E o fato é que no final do ano nós vamos ter um desafio grande de herdar esse legado ruim, fora as mortes, da pobreza que a pandemia deixou, e tentar, junto aos governos e junto ao setor produtivo, criar mecanismos concretos de retomada. Eu quis fazer uma passada geral, que não sei se me alonguei, acho que já demais, né? Mas para mostrar para vocês, enfim, a dedicação que o nosso governo está tendo em relação ao cuidado do governo e as medidas de atividade econômica. Ninguém esperava viver o que nós estamos vivendo, ainda é muito incerto o que vai acontecer, se a vacinação efetivamente resolve tudo do jeito que nós achamos que ela resolve, aparentemente sim, né? Vamos ter crença nisso, mas pensando que ainda nós temos desafios grandes pela frente. É num chover numa olhada aqui para o setor produtivo dizer o quanto que o Brasil está sofrendo com a imagem lá fora, isso gera impacto econômico negativo para nós. Eu lembro ainda em 2019, quando fui fazer roadshow da venda lá da Piracicaba Panorama na Ásia e na Europa. Eu cheguei no dia em que o Brasil tinha dado uma declaração infeliz sobre meio ambiente. 16 fundos agendados numa reunião comigo, cheguei lá, tinha 4 ou 5. O resto tinha ido embora, porque são fundos proibidos de investir em países que não cuidam do meio ambiente. Certo ou errado, nós estamos perdendo de feio essa narrativa. A gente sabe que tem exagero nela, mas nós estamos perdendo feio nessa narrativa. E para agregar a questão ambiental, vem a questão da pandemia, né? O país hoje é mal visto no mundo todo por conta da ineficácia no combate à pandemia. Então, os desafios são grandes, o Estado é muito forte, é um Estado-nação, mas não tem capacidade sozinho também de enfrentar tudo e todos. Então, nós precisamos muito da união dos prefeitos, das prefeitas, do Estado, do setor produtivo, para propor coisas importantes para o Brasil, para puxar pautas nacionais. Acho que esse é o papel de liderança que São Paulo tem que ter, e ir puxando pautas nacionais com a experiência acumulada, ajudando a melhorar as contas do Brasil. Então, Kiko, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição de todos para um bate-papo aí, dependendo do tempo de vocês, mas muito grato de poder compartilhar essas informações com vocês aqui de São José. Um grande abraço.